pássaros e encantos, dentre tantos, entre cantos. Sou tua ave cantadeira, o Irapuru já me plagia, lua míngua sem luar. O Jurutaí não ri pra me escutar. Mente saíste a contar, e da Juriti a Sabiá, todos vêm me cortejar, a Jandaia, o Guará, a Cauã e a Nhangá.
Muito bem-vindos ao Estúdio RBC. Hoje eu estou aqui com um casal que eu falei que é o casal encantado, Ney Couteiro e Sabá Moraes. Gente, um prazer recebê-los aqui. Muito bem-vindo, Ney.
Oh, que coisa boa estar aqui contigo, viu? Prazer é todo nosso.
Sabá.
Oi, minha querida, queridos que estão aqui junto com a gente. É um prazer sempre, né? A gente poder vir aqui falar do nosso trabalho, conversar um pouco.
Maravilhoso. Gente, a gente começou ouvindo uma música aqui que é Ave Encantadeira, certo? Fala um pouquinho dela pra gente.
Ave Encantadeira é uma música que dá título ao meu segundo CD, de 2005. É uma música, letra minha e música do Ney, uma das primeiras composições que a gente fez juntos, né?
Nós gravamos, é.
Acho que é a segunda composição que a gente fez junto.
Olha só, bem lembrado.
O que foi? Esqueceu quando você a conheceu?
É, a gente, né? Porque a gente tem bastante canções, né? Fizemos
recentemente
bastante,
a gente compôs muito junto, mas
e aí parece que essas músicas, né?
É, olha que recentes. Interessante. Não, mais bom. Interessante, assim, dois feras, né, da música aqui. Um mestre, também os dois são mestres, né,
em música,
né, dois mestres em música, Sabá também é arteterapeuta, o Ney aqui trabalhando também com Basileu França, né?
Sim, atualmente estou lá no Basileu como professor de fotografia e ópera, música, né?
Gente, além de multi-instrumentista, ele é multifacetado também, né?
A gente precisa se expressar, né? Então a gente fica inventando um monte de coisas aí para poder fazer nossa arte, né?
Inventar um monte de coisas, né? Você hoje inventa muito com o trabalho com a Sabá, né? Você que faz a produção, os arranjos.
Sim. É, desde todos os trabalhos, né? A gente...
Mas é, eu costumo falar nos shows que o Ney é meu produtor e meu reprodutor também.
É. Ela me mata de vergonha, mas ela fala essas coisas, o que que vão achar, o que que vão pensar de mim, né?
Que vocês são um casal feliz, né? A arte fez isso, né? Me conta uma coisa, Sabá, quando você veio do Pará, né? Pará, né?
Uhum.
Como é que foi a sua história de chegar em Goiás e encontrar a Ney? Assim, como é que aconteceu esse encontro mágico, né? Que o amor é uma magia, né, gente?
É uma magia que acontece ali, né? A gente se conheceu em 1993 no Festival da Canção de Marabá, no Pará. O Ney estava indo lá pela segunda vez, né?
Pela segunda vez. Com Chico Afa.
E eu estava indo pela primeira vez, era o primeiro festival de música que eu participava, nunca tinha participado, era a primeira vez que eu cantava música popular, assim, porque eu só cantava ópera, né? Então, tanto que eu não queria ir, o compositor da música insistiu muito para eu aceitar, e eu achava que eu ia ser vaiada.
É diferente,
eu
né?
Eu cantava ópera, eu vou cantar no meio de música popular com essa voz, aí ele insistiu tanto, eu fui ganhei o primeiro lugar do festival.
Olha.
Conheci o Ney, Chico Afa, que estava...
Qual que era a música, Sabá, que você ganhou?
Uma música do Eduardo Dias, que é um compositor paraense muito respeitado, que tem um trabalho muito...
Você lembra um trechinho?
Quero teu corpo de seda, quero teu sonho de mar, deixa eu te querer ternuras nas entranhas deste amor.
Nossa, deu saudade.
Lua de rosas, de anas, de claras canções... É linda a música, Valsa para Ana Clara.
E aí depois isso crescia.
Ganhei um dinheirão na época.
Não, rico quem ficou foi eu. Eu. Além de ganhar o seu dinheiro, ganhei você também, ganhei tudo.
Mentira,
ela
riqueza,
não me deu, né? Um tostão.
Nem um tostão.
Nem uma cervejinha não pagou.
Nada, gastei tudo comigo.
Um vestido,
mas é. Mas agora você é o produtor executivo também, né?
Agora sou, agora eu que cuido desse trem.
É, então agora...
Só que depois ela não participou mais do festival, né?
Mas olha só, coisas que você só escuta nesse estúdio RBC, né? Que lindo, Sabá. Com certeza, assim, foi um prêmio merecidíssimo, né?
Foi pro meu espanto, aí eu cantava, e a voz era bem impostada, aquela coisa lírica, né? Porque eu, depois eu trabalhei muito para cantar o popular do jeito que se canta, com essa estética mesmo do popular, né? Mais próxima da nossa voz falada. E eu fazia no meio da música uns vocalizes assim, eu ia pros agudos, e o pessoal gritava, 9 mil pessoas no estádio assim.
Uau.
E eu não esperava aquilo, né? Eu não queria ir porque eu achava que eu ia ser vaiado.
Era um grande festival. Eu lembro que tinha uma das atrações, era o João Bosco.
É.
Né? E aí eu digo que ele foi até quase padrinho, né? Porque onde
sério, João Bosco.
Rolou o Miguel, né? Assim, né? Cantando João Bosco, Lua Cheia, Sabá, tal, Massaginha, Marabá.
Aliás, tem uma coisa, eu conheço Marabá, porque minha irmã mora em Marabá. Um beijo, mana.
Olha que legal. Eu morei lá 4 anos.
Morei quatro anos
em foi em 78 a 90 e... 78 a 81.
Então você se apaixonou mesmo, hein?
É, Pará tem um negócio bom. E eu vivia sonhando. Engraçado, você falou de magia, essas coisas, né?
Uhum.
E eu vivia tendo sonhos recorrentes com o Marabá. Antes de conhecê-la, né? E aí, quando eu conheci, os sonhos pararam. O Marabá era como... não sei... algo que eu acredito muito nisso, que é algo meio que já tá pronto, né?
Ah, eu acho lindo, né? Isso, sim. Eu fiquei muito emocionada com essa história, porque eu ainda sou a última romântica, eu acho que, assim, eu acho que a vida é feita de amor, né? E por amor. Então, assim, eu acho que a gente, quanto mais a gente foca, assim, claro que a gente precisa ganhar dinheiro. Como o Ney falou, a Sabá não dava nenhum dinheiro pra ele. Mas escuta, vamos ouvir uma música ao vivo agora?
Vamos.
O que vocês pensaram em fazer pra gente? Sim, pra abrir.
Ai, a gente pensou várias músicas, né? Mas tem que escolher uma. Fazer Dança das Marés? Ou...
bora, pode ser Dança das Marés.
Dança das Marés é a música mini do Ney, que dá título ao meu 7º CD que a gente lançou em 2017.
Vamos ouvir.
Por onde andas, mar, que te busquei, busquei teu cheiro, tuas ondas, murmurar de tuas vagas, dança das marés, tanto te busquei, meu mar secou, meu mar. Te trazer, meu mar, canto pra te ninar, meu mar. Meu olhar emudeceu e eu canto, canto pra te trazer, meu mar, canto pra te ninar, meu mar. Por onde andas, mar, que te busquei, farol perdido, o meu olhar navega minha alma, velas, vento, sal, tanto te perdi, se foi meu céu, se foi meu chão. Desceu e eu canto, canto pra te trazer, meu mar, canto pra te ninar, meu mar, canto pra te trazer, meu mar, canto pra te ninar, meu mar.
Maravilhosos, encantadores, né? Que casal. Eu tô muito encantada, gente. Aqui no estúdio RBC, Ney Couteiro, Sabá Moraes, e assim, ninando a gente, né? Enquanto Sabá cantava aqui, olhava pro Marquinhos, pro John, pro Azaf, assim. Bom, eu acho que eles vão levar isso pra casa deles também, pra lembrar pra sempre. Que lindo, parabéns mesmo pela dupla. Agora eu queria saber de uma coisa. que eu acho que é bem importante. Você, Sabá, começar por que música na sua vida? E depois queria ouvir do Ney também. Pra saber onde é que vocês se juntaram, porque eu ainda tô descobrindo.
Olha, a música, que eu lembro da música sempre presente na minha casa, né? Desde muito pequena, meus irmãos mais velhos, eu tenho 10 irmãos. E eu sou a sétima, então tem 6 mais velhos do que eu, né? E sempre faziam muitas serestas em casa, aquele movimento universitário ali, a gente ouvia muita música. E MPB, e música erudita também, eu sempre gostei muito. E a nossa música lá regional do Pará. E comecei a estudar música com 15 anos, que eu queria estudar, e com 15 anos eu consegui começar a estudar. Cantava na igreja, eu puxava os cânticos, né? Que é assim que fala, né? Puxa os cânticos. Desde os 9 anos de idade, me escolheram, eu puxava os cânticos na igreja católica, que eu era católica, né? Então, sempre, depois que eu comecei a estudar música, eu não parei mais. Não parei mais de cantar, não parei mais de fazer música, né? E foi nessa viagem aí que a gente se conheceu.
Essa toada, né? Então a influência tem muito a ver com a igreja, tem muito a ver com a religião, né? Onde você frequentava, com o que você fez de canto, né? Foi a base ali.
É, lá em casa, né? A gente sempre, o meu avô, pai da minha mãe, eu tenho muitas na família, apesar de eu não ter convivido com eles, mas o meu avô tocava muito violão. Os da família do meu pai tocava pandeiro, tocava bateria em festas no interior. Ele não trabalhava com isso, era de hobby,
assim. E as influências rítmicas, então, vinham do pandeiro, violão, assim, eles tocavam samba também, porque a gente tá falando, Pará tem uma música bem, bem peculiar, né? Uhum. Que, carimbó, né?
É, carimbó.
Isso, que trabalha muito com a questão do pandeiro, a questão de puxar os ritmos, é um pouco do afrodescendente, né? Então, assim, você acha que, porque você foi pro lírico, né?
É, eu sempre gostei, desde os muito menina, eu ouvi ópera, ouvi música erudita e falei, eu quero cantar, quero estudar.
Você consegue lembrar, assim, qual foi a primeira ópera, alguma coisa, alguma referência?
Eu gostava muito de ouvir a Traviata, La Traviata. Passava a tarde ouvindo e chorando.
Você conseguiu entender? Aliás, explica pra gente, por que, que as pessoas choram com ópera?
Ah, eu gosto demais, eu me emociono muito, me toca profundamente ouvir não só as melodias, mas as vozes, né?
O Nietzsche fala muito, né, que a ópera, ela consegue ser, assim, chegar no limiar, né, da música, né, que você consegue atingir o inatingível. Por isso essa emoção, ela aflora e vem lágrima, né?
Eu acredito em reencarnação, né? Eu acho que não faz sentido a gente vir aqui uma vez, morrer e se acabar, sendo que a gente está num processo de evolução, né? Então, para a gente evoluir, a gente tem que passar por processos longos de maturação, né? De desenvolvimento. Então, eu acho que eu lembrava. Eu era muito menina, né? 12 anos, não tinha... Lá do interior do Marajó, da onde que vem essa referência de gostar de ópera e ouvir se emocionar e que... Entendeu? Eu sentia uma saudade. Então, a gente traz as coisas, né? E a gente já... pai, já fez, já viveu.
Entendi. E Ney, como é que a música te fisgou?
Então, eu lembro que começou... Meus pais sempre cantavam e tocavam, assim, né? Junto com turmas e faziam aquelas festinhas, farrinhas, né? E minha mãe sempre gravou tudo isso. E eu lembro de, desde pequeno, que eu, sei lá, 10, 11 anos... Eu ouvia essas gravações, né? E eu ouvia ela, a via tocando, né? Então, ela tinha aula de violão e aos 12 anos eu comecei a tentar tirar algumas músicas, né? Tinha uma música que passava em filmes, essas coisas assim, e eu ia tentar tirar aquilo no violão. E conseguia tirar um pouco. E só que também quebrava as cordas do violão da minha mãe. E aí ela num certo dia, ela chegou com o professor e falou, esse é seu professor de violão, você quer, né? Falei, claro, vamos fazer. E aí essa parte musical veio dela,
para,
né?
Para de quebrar violão, aí, o professor logo nessa história.
Aí comprou o violão para mim, deixou dela guardado. E aí eu fui estudar com esse professor na Bahia, no interior da Bahia, né? Onde nós morávamos. E aí não parei mais. Então, desde os 12, 13 anos é que eu só faço música, né? Sempre, minha vida toda é música, né? Então, desde os estudos, a criação, a filhos, tudo é a música que nos guia, né?
E muito engraçado o nosso encontro, porque o Ney, ele veio dessa formação da noite, de tocar em festival, de tocar em bar, e eu nunca tinha experienciado isso. Eu vim de uma formação de teatro, de academia, de conservatório, né? Estudava em conservatório de música, música erudita. Não tinha essa vivência da música popular, não sei em casa de ouvir a música popular, né? E a gente, então a gente, quando a gente se encontrou, a gente uniu. Ele foi me passando essa experiência toda dele e eu fui.
É, eu
tanto,
lembro.
Tanto que ele começou a estudar, né?
É, eu lembro que tava, ela me ensinava a escrever algumas coisas, né? Musicalmente, né? Assim, a grafia da música, partitura, né? A partitura e tal. E aí, pronto, aí eu acho que como ela lia muito, sabia muito música, essa parte teórica, eu falei, ah, eu tenho que estudar também, vou estudar. E aí, imediatamente, nós casamos, né? E fomos para São Paulo. Ela passou num concurso da OSESP, que é a maior orquestra do Brasil, né? Que, uhum, consequentemente, tem um coro. E ela passou nesse concurso nacional e foi para São Paulo. Aí fomos, né? E aí eu acho que ela deve ter se arrependido do prêmio, que ela não me deu, falou, agora vou te levar para São Paulo, agora você vai estudar.
Vou compensar,
e aí foi massa, a gente conseguiu se manter durante muito tempo em São Paulo. 10 anos, né?
10 anos em São Paulo. É. Tem alguma música que vocês compuseram naquela época, assim, que poderia tocar agora pra gente?
Essa... A Cantadeira que tava tocando no início do programa é da época que a gente morava em São Paulo, né? A gente compôs ela lá antes de vir pra cá. Tem uma música que a gente fez pro nosso primeiro filho. Foi a primeira música que nós fizemos.
Essa que a gente ouviu no início do programa e que tá no nosso beijazinho.
Mas aqui, a primeira música que nós fizemos juntos, que a gente morava em São Paulo, quando o nosso primeiro filho nasceu, a gente fez essa música pra ele, Canção pra Sonhar. Ele teve um problema muito sério quando ele nasceu. 2 semanas depois, o olho dele sangrou, com 2 semanas de vida. O olho dele começou a sangrar. Ficamos desesperados, fomos pro hospital onde ele nasceu. E a gente descobriu que tinha... eles põe um colírio, né? Quando a criança nasce, parece que deu algum problema. Eu sei que tava com bactéria, uma infecção.
Caramba!
Ele ficou 12 dias tomando antibiótico, raspar a cabecinha, botava na cabeça dele a injeção por conta que eles movimentam muito, né? E a gente, lá no hospital, a gente fez essa música pra ele.
Canção?
Pra Sonhar.
Canção pra Sonhar. Com vocês, Ney Coteiro, Saba Moraes. E pro filho, qual o nome dele?
Lucas.
Lucas. É pra você, Lucas. Canção pra Sonhar. Hoje você tem essa oportunidade de ouvir novamente. Pode ouvir. Estúdio RBC.
Sonho de estrelas do mar, coração, vai meu menino voar. Asas de um rouxinol, uma canção cheia de encanto, o luar. Duendes, seres da água navegar, nas cores deste céu te acalentar. Vai com teu anjinho viajar em conchas nas ondas do mar. Ah, ver sereias a cantar.
Ai, nessa hora cura tudo, né, gente? Cura o olhinho. Deu certo, né? Ele ficou bem.
Graças a Deus.
Enxerga super bem hoje.
Ele é rapper.
Rapper, olha só. Aliás, 4 filhos, né, gente? Todo mundo na 4. Área de arte?
Sim, de alguma forma, sim. Lucas, que é o mais velho, né? Ele tá gravando aí, gravando bastante. Compõe muito, muito bom. Um grande intérprete também, né? Aí o Thales era pianista, mas agora o Thales está envolvido com marketing digital, que ele quer enriquecer depois depois de dedicar para música.
É, é o nosso chefe. Ele é o nosso chefe.
Ele está deixando a Sabá de lado, agora ele que vai assumir a chefia da família.
É, né? Não, ele é nosso chefe mesmo, que a gente está com esse projeto do Desperte Sua Voz. Então, já tem mais de 80 vídeos aí na internet. O curso online que a gente vai lançar em novembro de canto. Foi tudo impulsionado por ele. Ele que... Não, bora fazer o curso. Foi 3 meses
meu
em
pai,
cima.
Meu pai, você não vai mexer no dinheiro.
Até agora, e a gente está fazendo por conta dele, né? E ele que está divulgando.
Desperte Sua Voz. Conta um pouquinho pra gente desse projeto.
Quando começou a pandemia, né? A gente... recluso em casa, sem poder sair. Todos os shows cancelados. Os meus alunos de canto, a maioria também era cantor. Então não tinha dinheiro para pagar as aulas.
Não podia
e
sair de casa.
A gente começou,
né,
a pensar o que fazer, né? O que é que a gente vai fazer agora? Cadê trabalho? Aí eu criei um programa de entrevistas, conversas musicais, que está no YouTube. Tem mais de 20 entrevistas. E aí o Thales, que já estava há um tempão falando para mim para a gente fazer esse curso, eu não queria. Aí na pandemia a gente falou, vamos lá então, né? Tô com mais tempo agora, a gente precisa... E a gente começou a gravar. São vídeos, tem vídeos de 1 minuto, de 3 minutos, de 10 minutos, sobre voz, sobre canto, sobre técnica vocal, sobre tudo relacionado à voz, ao canto, né?
Isso é muito da musicoterapia, né, Sabá? Porque é a base, né, para você trabalhar a voz, até mesmo o ouvido, né?
Assim, esse daqui vai mais pro lado meio pedagógico, assim, da educação da voz, da construção da voz, né? Eu tenho licenciatura e mestrado em canto, fora os cursos que eu faço desde os 16 anos, muitos cursos. Eu estou fazendo agora uma outra formação em ciência da voz, dou aula de canto há mais de 20 anos, então fomos agregando todo o conhecimento de palco, com a experiência de palco com esse conhecimento e trazer aí, né, colocar na internet, porque hoje em dia é a internet, né, não tem jeito, cada vez mais é essa interação virtual. E aí a gente começou a gravar, já tem mais de 80 vídeos no YouTube.
E vocês vão lançar quanto o projeto?
E o curso a gente vai lançar em novembro, o curso online.
No seu canal? Ou um canal de vocês?
É um curso que a gente vai colocar à disposição para quem comprar. O que está na internet é livre para qualquer pessoa, mas esse curso são 7 módulos, de 8 a 11 aulas cada módulo, então tem mais de 70 aulas, com vários exercícios, com muitos bônus, aulas teóricas e práticas, né?
Então, você que ficou curioso, né, com essa ideia do curso sobre a voz, tá aí, Sabá Moraes, o Ney também vai estar participando, né, Ney?
Sim, de uma certa forma nós que gravamos, né? Assim, a produção
audiovisual, todo é do...
A gente tem que se virar, né, mas a gente tem que aprender a fazer tudo, e hoje a gente, eu acho que a pandemia ajudou muita gente nisso, né? De sair do nosso local estático que a gente estava, né? Na marcha, né? Tranquilo e tal. E colocou uma nova situação, né? E aí com isso a gente foi estudar e gravamos e compramos equipamentos assim, básicos, tudo. Mas hoje a gente viu a importância disso, né? Porque a gente faz nossos shows também online, fechado para público específico, né? E a gente está fazendo isso, aprendeu a fazer isso com qualidade, né? Então isso é muito bom, eu acho que a gente não vai, acho não, tenho certeza que não vai ser mais igual como antes, vai ser diferente, né?
Nem é bom que seja,
então,
né?
Então a gente, hoje em dia antes a gente só fazia shows fechado, em tal lugar, né? Então se você não estivesse aqui em Goiânia, ou onde a gente estivesse, você não assistiria. Hoje a gente pode fazer o show aqui em Goiânia e todo mundo...
Mesmo que seja presencial, eu acho que não vai mais voltar, eu acho que vai estar lá presencial, mas... Você tem que transmitir,
isso é uma coisa que a gente tá conversando muito, né? Que é assim, a arte, ela achou um outro lugar, né? Ela saiu do estado confortável, que seja, mas ela achou um outro lugar. Porque de repente a gente consegue agendar com pessoas que elas estavam, não teriam agenda.
Não teriam,
né? Então assim, a pandemia, de certa forma, ela acrescentou, pelo amor de Deus, não é apologia, porque assim, não ajudou em nada mesmo, mas... Ela acrescentou uma nova forma de pensar a arte. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente falar, né? Que como que a gente poderia conseguir, né, continuar respirando? Porque eu acho que todo artista, gente, para quem está ouvindo a gente, todo artista, ele depende muito do que ele produz, do que ele cria. Né? Então, acho que dentro dessa perspectiva, a gente conseguiu achar esse caminho que foram as mídias digitais, né? eu acho que não tem volta mesmo, não. Eu concordo com vocês.
E é assim, quem estava atento para esse movimento, né? De reconstrução ou de construir algo novo dentro dessa perspectiva, eu acho que deu um grande salto, né? A gente pode acompanhar, por exemplo, no caso da toda essa parte digital, tanto que deu um salto, né? Antes, você lembra que a gente usava o Zoom e a qualidade era muito baixa, né?
Sim.
E por conta da música, principalmente, das pessoas precisarem ter um som bom de qualidade para os ouvintes, hoje essas mídias deram um salto, assim, de qualidade, né? Você escolhe, olha, eu quero fazer, tem opção de ser profissional e ser tranquilo, né? Assim, mais o uso normal, né? Então, tudo isso deu essa alavancada, né?
A gente teve que se adaptar, porque o mundo mudou, o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo, a gente não pode ficar parado, porque não vai voltar a ser como era antes, né? Eu acho que até nem é bom voltar, porque eu espero que tudo isso que a gente está vivendo, porque não acabou ainda, né? Sirva para que nós repensemos as nossas posturas, né, perante o mundo, perante a vida, porque por que essa pandemia aconteceu? Por que esse vírus está aí? Tanta gente que morreu, né? Então, não pode voltar a ser como era antes, porque tudo aconteceu por conta de como nós éramos antes, né? E a gente fazia, que talvez ainda façamos, né? Então...
Mudança de comportamento já, né, gente?
E essa é a grande pergunta. Será que avançamos? Olha, como consciência, né?
Nem, mas se eu acredito que eu avancei, se você acredita que você avançou, se a Sabá também, somos três. Então significa que a gente pode passar isso também para as pessoas. Eu acho que o caminho é esse, a gente ir contaminando de uma forma boa, né, a arte que a gente desenvolve aqui. Vocês produziram muito durante a pandemia, composição? Muito.
Eu lancei um CD na pandemia, lancei dois projetos fotográficos, duas exposições fotográficas.
Isso é o trabalho solo?
Isso é meu trabalho.
Eu fiz vários vídeos, sabe, esses vídeos que a gente grava. Eu fiz um vídeo com um violonista do Pará, que é maravilhoso, que é o Paulo Moura. Fiz um vídeo cantando La Vie en Rose com uma violeira francesa que mora em Paris.
Gente, é só para abrir esse parênteses, né, que a Sabá, ela faz, vamos dizer, leituras, né, de grandes mulheres também, que foi Piaf. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com o Piaf. E se você tiver alguma coisa que você possa mostrar para as pessoas também, se puder cantar também, a gente vai amar.
E aí produziu muito.
Fiz um com o Cristóvão Bastos, cantando uma música dele com o Chico Buarque. O Cristóvão Bastos é o autor de Todo Sentimento, né? E a gente, eu cantei com ele uma música dele, que é Tua Cantiga, a gente gravou esse vídeo. Fiz com o Gênison Ponce, daqui de Goiânia, a gente cantou Luísa.
Ah, aquele vídeo com 200 mulheradas.
Fiz, lancei agora em janeiro um vídeo.
200 mulheradas?
Eu não, tem um exagero.
É um pouco exagerado, viu, gente? Não como, não, acho que não.
Tem uma música minha do Ney, Morena Brejeira, e eu convidei artistas, mulheres de vários lugares do país. Então, tem cantoras do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Goiás, de Minas, de São Paulo, e são mais de 30 mulheres tocando, cantando e dançando carimbó comigo. Então, eu produzi. Eu produzi esse vídeo todo, né? Fui orientando todo mundo como que era para gravar. Quando chegou, o Ney fez toda a edição. E aí, a gente lançou em janeiro. Foi um lançamento bem legal.
Assim. E você tá com um álbum também, né?
Não gravei assim. Eu gravei só esses vídeos mesmo, porque eu tava envolvida com o Desperte Sua Voz. Como eu comecei a lançar esses vídeos, aí apareceu muito aluno.
Eu pensei, porque, gente, eu tava aqui guardando para vocês no final do programa, né, que a Sabá vai cantar uma música inédita, que é o Desaguar. Eu pensei que tava dentro desse processo de gravação.
É um álbum que eu tô preparando, que eu quero colocar essas músicas que a gente tem feito, eu e o Ney, e acho que eu tenho feito sozinha. Quer dizer, essa é uma música que eu fiz sozinha recentemente, né, eu gostei muito dela.
Mas a gente faz, vamos... Faz no finalzinho.
Hoje vai ser no finalzinho. Joia. Agora me fala uma coisa, Ney. Assim, desse trabalho teu também com esse trabalho solo, né? O que você teria para mostrar pra gente? Só para o público, o ouvinte que tá ligado no estúdio, que ela possa também te ouvir.
Mas olha só que legal, assim, essa oportunidade. Porque eu tenho 5 CDs gravados e as pessoas, assim, me conhecem mais como produtor, como
arranjador, né,
instrumentista e tal. E não conhece o Ney como compositor e cantor, né? Cantador, assim, tal.
Como compositor, sim.
É.
Não como intérprete.
Como intérprete. Então, assim, desses meus 5 CDs, eu tô cantando todas as muitas músicas, participações e tal. Então, o meu primeiro CD, o Concertoria, eu gravei em 98 em São Paulo. Então, assim...
Detalhe que o Concertoria, ele foi para uma gravadora, né? Que era Eldorado, não é isso?
Ela foi CPC Umes.
CPC
Umes. E foi muito legal, porque eu viajei para muitos lugares do Brasil, né? Por conta dessa gravadora, tudo. Tive prêmios com melhor CD e coisas assim. Então, foi um momento muito legal. E o meu segundo CD, eu lancei já aqui em Goiânia, mas eu já estava mais dedicando para Sabá, mas para o acompanhamento, né? Para esse projeto, assim, que eu também gosto muito de estar atrás, sabe? Produzindo, dando o apoio, né? O apoio musical e técnico. E aí, hoje, eu me vejo de novo nesse caminho de voltar a cantar minhas músicas, né?
Porque canta pra gente, músicas. Ney.
Tem, do primeiro CD, tem uma parceria com Tonzeira.
Tonzeira, um querido.
Maravilhoso, um amigo. Verde, prata, céu azul, claro em ondas navegar. Ouro puro, dor a pele, o sol a me queimar. Verde, prata, céu azul, claro em ondas navegar. Ouro puro, dor a pele, o sol a me queimar. Sonho solto todo seu, menino avesso, travesso, passo à frente do meu tempo, alcanço, adianto, tropeço, confesso, te peço por tudo que acontecer. Não fujas de mim, novo mar. E aí vai, assim, nossa, eu fiz um show agora, através de uma live, né, do UFG, onde eu canto todas essas músicas, assim, com banda.
Maravilhoso, né? Assim, eu quero dizer que eu tenho o privilégio de estar aqui ouvindo vocês dois, e assim, o Ney agora deu essa palhinha também pra gente, né, que é do primeiro, né?
Nossa, tem tempo que eu cantei numa entrevista, uma rádio, olha só, que legal.
Eu imaginei, mas assim, teve uma pitadinha da Sabá, tá? A Sabá falou assim, ah, mas pode falar com ele, porque ele tá com ideias novas, trabalhos novos. O que são esses trabalhos novos?
Pois é, nessa pandemia, muitas canções, assim. Então eu tô com outro disco prontinho, assim, pra lançar, sabe? Com todas as canções inéditas, assim, uma formação diferente. E parece que cada dia que vem, que passa, né? E fica inventando. Teve agora em junho...
Lançaste um livro de poesia.
Né? Um livro de poesia. Agora em junho eu fiz um vídeo interessante, assim, contando umas histórias na beira da fogueira, sabe? Com viola, com personagem. Foi uma coisa, assim, bem mágico, que eu tava muito afim. E aí tô escrevendo também um roteiro para uma peça.
Qual o nome do livro da poesia também?
Bom, no tempo em que os homens...
No tempo em que os homens...
Cara, olha só.
Como é que é? Do Encantado? Como é que é?
Olha, não, gente,
tempo que os homens andavam...
Né? Show.
Não, que ela perguntou?
Não, ela perguntou do livro.
Da poesia. Ah, de jardins, como é que é? Quintais.
É o único livro?
O único livro, já viu, né?
Ele esquece.
Eu esqueço, mas
é um multiartista, gente. É um monte de coisas que ele faz. Como ele disse, há muito tempo que ele não tocava numa entrevista, né?
É, sempre acompanhando a Sabá.
Calma, que ele vai lembrar até o final de tudo isso. Eu vou deixar ele com isso na cabeça durante muito tempo. Vamos ouvir uma música daqui que toca aqui na rádio?
Bora.
Qual que vocês têm aí, meninos? Qual?
Ah, Volta Coração. É uma música do Ney com um grande poeta paraense, João de Jesus Paz Loureiro, que é um artista maravilhoso e que eu gravei no meu segundo CD.
É, linda essa canção. Nossa, muito bonita.
Então vamos ouvir Volta Coração aqui no estúdio RBC.
Perdi meu coração, tão sem razão, sem compaixão, pois se partiu, buscando teu amor, tanto te buscou, que se perdeu. nos ombros do violão, vim me debruçar para esquecer, para chorar sem opção, por te perder, por me enganar em vão. Vem, vem coração, volta pra mim, que esta paixão mata-me assim, que esta ilusão nunca tem fim. Volta então, volta enfim, volta pra mim.
Lagoa escura, Nova Baíta é uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca. De manhã cedo se uma lavadeira vai lavar roupa no Abaeté, vai se benzendo porque diz que ouve, ouve a suada do batucajé, ou do batucajé, ou do batucajé.
Maravilhoso, gente. Estúdio RBC hoje recebendo um casal encantadíssimo com vocês, Sabá Moraes, Ney Couteiro e todas as histórias. Olha, e uma coisa, ele se lembrou do livro da poesia, o livro de poesia que ele escreveu.
Foi em
2019, né?
Outras Histórias de Amar e Jardim.
Gente, que histórias deverão ser essas? Tem alguma poesia aí na ponta pra você falar pra
Tem
gente?
Tem nada, mas eu não lembrei nem do título, mas eu lembro da poesia.
Gente, é demais. Bom, mas vamos ficar com essa história pra ele, tá bom? Gente, foi uma brincadeira, tá? A gente tava aqui falando agora desse DVD que a gente... Na verdade, foi um DVD que a Sabá gravou, né? Com essa música do Caymmi, que a gente abriu esse bloco.
Ai, é
Fala
lindo
um pouquinho
esse DVD.
Desse DVD, como é que foi esse trabalho.
Ah, esse trabalho foi feito pela Lei Goiáses, né?
Nossa, Lei de Incentivo.
Foi o único projeto que eu fiz pela Lei Goiáses até hoje.
Olha.
Eu entrei algumas vezes, mas difícil aprovar, né? E esse eu fiz em 2010, nesse DVD. Gravamos no Madre Esperança Garrido. Uma banda, assim, excepcional. Melhores músicos do Brasil, né? Ney Couteiro, de direção, arranjos, violão. Everton Luiz na flauta, no sax. Henrique Reis no piano, acordeon. Bruno Rejano, baixo acústico. Guilherme Santana na bateria e Edilson Moraes na percussão.
A gente está falando de 2010, né? Ainda tinha toda uma preocupação também, não só com a imagem, mas com o áudio, né? Geralmente você fazia e tinha todo um processo. O arranjador que está aqui... Como é que era, Dei? Assim, o processo de fazer um DVD aqui em 2010, aqui em Goiânia. Já estava mais leve, ainda estava muito difícil de ter uma boa qualidade. Como é que
Não, era? Assim, a qualidade sempre foi, sempre tivemos, né? Áudio e vídeo, né? Sempre foi muito legal. Hoje eu acho que está mais fácil, os equipamentos estão mais fáceis de a gente adquirir, né? E ter uma qualidade muito boa, qualidade de cinema, tudo. Mas esse trabalho foi um trabalho muito bom, porque foi um trabalho que a gente amadureceu muito, né? Nós tocamos muito esse show antes, né? Fizemos um festival com ele.
A gente fez o Sesc Caldas. A gente ficou...
Fizemos o Sesc Caldas. Ficou um mês tocando no...
Todo final de semana. Toda terça, né? Foram quatro terças-feiras.
Isso. Então, nós experimentamos muito. Tanto os arranjos, quanto...
O repertório,
né? E aí, quando chegou pra fazer o show, tava muito, muito pronto, assim, né? Tava, né? A gente, era o mesmo grupo tocando. E esses arranjos, eles são coletivos, de uma certa forma, né? Porque todo mundo... eu trabalhei com o Fayad, o Marcos Fayad,
diretor. Marcos Fayad, saudoso, Marcos Fayad,
um grande. Nós trabalhamos. E aí, uma coisa que eu aprendi muito com ele, essa coisa da participação.
Quais espetáculos, você lembra? Assim, porque você tem ali na Carreira do Divino...
Eu fiz com ele...
Nós fizemos o Puro Brasileiro, o Café Cantante Punhal Reluzente.
Teve o Abraços. Teve um segundo puro Ouro, coisa assim.
O Marcos Fayad é um dos grandes nomes do teatro em Goiás, no Brasil, né? Porque ele trouxe pra gente o Martins CDD, né? Que eu acho que foi um divisor de águas Quando chegou a inauguração do Martins CDD, toda essa história, eu acho que deu pra gente... um novo respirar a arte aqui, porque depois dali veio o Cabaré, né, o Cabaré Goiano, que ele fazia sempre também, e vários outros trabalhos que ele deixou pra gente, que são importantes.
E ele tinha um nome muito respeitado fora de Goiás, né, tanto que quando a gente foi fazer o Puro no Rio, a gente ficou uma temporada no Rio, no Centro Cultural da Caixa, pela Funarte, se eu não me engano. E aí, no segundo dia de apresentação, a gente está lá se arrumando, o Marcos Fayad olhando, né, pela cortina para ver quem está entrando. Quando a gente vê o Marcos Fayad, está tendo um troço, assim, desesperado, porque a Bárbara Eliodora, é a maior sumidade que existia no país e uma das maiores sumidades no mundo de Shakespeare. Ela era chamada para dar palestras, para falar sobre...
E ela era
uma grande crítica de teatro do Brasil, do Rio. E assim, o povo ia pedir, implorar para ela ir assistir a peça, os atores da Globo, os atores iam implorar, porque se ela fosse escrevesse uma crítica boa, a peça ia bombar. Agora, se ela escrevesse uma crítica ruim, minha filha, acabava com a carreira da pessoa. Porque ela era muito respeitada, ela morreu há algum tempo, né? E a Bárbara Eliodora estava lá, então o Marcos Fayad estava tendo um troço, porque ele falou, como é que ele falava?
Véia tá aí.
Era velha?
Era.
Ela tá aqui! Meu Deus do céu! E no outro dia ela escreveu uma crítica maravilhosa que eu tenho guardada.
Do Puro assim, Brasileiro.
Falando coisas maravilhosas da peça. Aí pronto, a partir disso o teatro lotado. Fila enorme. Vera Holtz foi assistir. Um monte de gente da Globo foi assistir porque a Bárbara Eliodora escreveu bem da peça.
Gente, então, falando bem...
O Marcos era muito respeitado, né?
Vocês transitaram bastante, né? Até agora a gente está falando de música, de arte, né? Outras terapias também. E a gente está falando de escrever, né? Uhum. De escrita e teatro. E teve também uma história com mais o Ney também, mais a Sabá participou, com o cinema.
Uhum.
Compor para cinema, né? Como é que foi para vocês também a história? Além de compor essa participação, colocar a voz, dar a voz para um filme, né? Muito... Da som para o filme é muito diferente.
Uhum. Só um parêntese.
Pois
se
não.
Se você me permite fazer. Você lembra do Costinha?
Costinha, lembro.
Piada. Ele ia contar piada e saia lembrando de uma e encaixando na outra, né? E aí você fez uma pergunta lá atrás sobre os arranjos, sobre o DVD. E eu trouxe o Marcos Fayad, né? Para a ideia. Mas é só para fechar aquela ideia, era exatamente porque o Marcos, ele nos colocava assim, numa situação de liberdade para poder opinar sobre o trabalho, né? Então, era algo mais compartilhado. Ele pegava as ideias das pessoas próximas, assim, que ele deixava fluir, e ia costurando isso e fazendo o trabalho. Então, o DVD da Sabá foi muito dessa forma, com os músicos, né? Cada um tocando um pouco, sugerindo, e a gente amarrando essas ideias. Por isso que eu trouxe o Marcos, né? Aí o Cortinho, eu lembrei da outra coisa.
Mas gente... trouxe bem por conta de ser uma história e a história de vocês, sim, né, gente? Sim.
E aí, mas é sobre o cinema, né? que você perguntou. É, a gente assiste muitos filmes, né? A semana toda, praticamente, a gente está assistindo filmes. Então, para a gente é uma paixão muito grande isso, porque tem essa, todo esse lado do visual, mas tem a música, né? Então, eu acredito muito, assim, que um bom local para os compositores, onde a gente vê grandes compositores da atualidade atuando em trilhas de filme, né? Então, a gente hoje, muitos compositores trabalham com isso, né? Por ser um local muito legal. E eu adoro isso, eu acho muito legal dar vida a uma história através da música, né? Então, eu adoro compor, assim, para cinema, teatro, né? Esse CD que eu lancei no ano passado, no meio da pandemia, fez parte de uma trilha de uma dança, Butô, do grupo Ritual.
Ritual.
É, então, assim...
Lá do Liceu de Goiânia, né? O pessoal aí do centro, foram meus alunos, Pablo e Nando.
São excelentes, né? São uns meninos maravilhosos.
Assim. Travessia. Nome do espetáculo, eles ganharam alguns prêmios, viajaram pela América
do Sul. Esse é o nome do CD.
Olha só.
Do CD, Travessia. São as trilhas selecionadas, né? Pra essa dança. E isso pra mim é muito bom, assim, né? Eu acho uma coisa que eu tô sempre fazendo, sempre sendo convidado e gosto demais. Eu ganhei um prêmio internacional com isso, com uma trilha pro Danilo Alencar.
Né, Danilo Alencar, teatro.
De teatro, é. E ele tá, essa trilha, parte dela tá no meu terceiro CD, que é Lendas, Histórias...
Terceiro CD?
É.
Terceiro CD é Lendas de Quintal.
O outro.
É o Trilhas, Veredas e Outros Caminhos.
Exatamente.
Olha, exatamente, eu acho que
essas pessoas são incríveis, cara.
Tem muitas palavras, eu nem assim...
Eu invento esses trem. Assim. Se você não me pergunte o título desse show que eu falei da Beira da Fogueira...
Não pergunte os nomes dos filhos dele, não. Por favor.
Porque é o texto...
Agora fiquei curiosa. Quais os nomes dos seus quatro filhos?
É o Lucas, Gabriel, Thales, não, a Clara e a Sofia.
Antes de show. Às vezes ele ia cantar alguma coisa, ele vinha com isso. Como é que é o nome daquela música lá?
Sabe? Então, assim, eu não faço engraçado, né? Eu fico pensando, eu acho que não fico acumulando essas muitas informações assim. Sei lá, hoje tem. Você perguntou de um poema, né? Você lembra de um poema? Não, mas ainda bem que eu tenho um celular hoje em dia que a gente acessa os arquivos, né? E se você me permite, eu queria ler pra você.
Tá vendo,
pra vocês,
gente? Eu falei,
né?
Que tinha surpresa boa.
É, o salto. Tenho vontade de jogar-me no abismo do meu coração, de sentir o vento surrar-me a face com seus longos braços do nada, enquanto eu flutuo em queda livre, com as asas abertas, afagando-me no abraço vazio, sabendo-me que será meu derradeiro voo, quero olhar para todas as direções, aquelas que antes negavam-me o prazer de sentir a beleza do que sou, pois somente hoje enxergo o que verdadeiramente serei, um pássaro em queda livre. Esse é um...
Gente, está no livro Poesias.
Está no livro de Poesias.
Me fala um negócio, como é que as pessoas conseguem ter acesso ao seu livro?
Bom, eu acho que entrando nas redes sociais, procurando Ney Couteiro ou Sabá Moraes, que ela também tem um livro maravilhoso, muito legal. Como é que é o nome do seu livro, garota?
Fuga em Dor Maior.
Ela lembra.
Mulheres, que mulher. Gente, poxa, realmente,
olha, e eu lancei o meu em 2011, tu lançaste o teu em 2019.
E ela lembra de todos os poemas, eu não lembro. E enfim, procurando a gente lá no,
nas redes nessas sociais. Redes,
manda um inbox, manda alguma coisa assim que a gente conversa e acha.
Maravilhoso. Bom, vamos lá. Cinema veio então, trilha. Vocês trabalharam com dois diretores muito legais aqui de Goiás, o Amarildo, pessoa Rosa Berardo, né? Sim. Aliás, Rosa Berardo foi um longo,
Danilo,
né?
Alencar.
É. Danilo Alencar, lembra que Danilo Alencar, durante muitos anos, foi diretor do grupo de teatro Artefatos, né? Ligado à PUC hoje.
Ainda
né?
É, né?
Me Só parece que ele deu, né? Tchau, mas eu não posso.
Deu tchau
para outros projetos, né? É. E eu achei bem interessante porque vocês passam, assim, vocês são muito importantes para a cultura de Goiás, né? Porque vocês, de certa forma, ainda estão deixando esse legado, né? Então, eu acho isso muito legal porque, olha só, trilha sonora para filme, teatro, né, roteiro para várias coisas. Então, vocês estão construindo juntos a identidade cultural desse estado. Eu acho um grande barato a gente poder citar aqui nomes de pessoas. Ah, tem fulano. Sim, também tem fulano, que agora a nossa arte é muito reconhecida. Vocês sentiram isso? Desvelar a arte em Goiás? Como é, em que pé que nós estamos para vocês? Nós, enquanto produtores, criadores, construtores culturais.
É, a gente... Eu posso falar um pouco mais com propriedade com relação à música, né? Então, lógico, tirando essa música midiática aqui, que tá tudo certo, tá tudo bem, a gente precisa dela também. Mas tem um outro lado artístico de grandes compositores goianos que não era visto, né? E hoje parece que isso tá florando, né? Com projetos como o Goiânia Canto de Ouro, onde mostram... É considerado o maior festival de música de um lugar e de duração e quantidade de artistas, né? Porque o Canto de Ouro, não lembro em que edição tá, mas enfim, são muitos artistas, chegam a participar 60 artistas dentro do projeto.
E muitos, né, talentos surgindo também, né? Desse festival, né?
É, revelando muito. A gente vai fazer agora...
São 13 anos que começou em 2008, só que tiveram 2 ou 3 anos que não tiveram. Exatamente. Então eu acho que é a 10ª edição, porque não teve ano passado.
É, e esse ano vai ter.
Teve 2014. É o décimo, a 11ª edição do Canto de Ouro.
E agora vai ter de novo.
É,
né?
Esse ano agora, aliás, com participação da Sabá Moraes, né? Que está aqui com a gente.
Dia 5 de novembro, vou fazer junto com a Poliana Pimpão.
Que foi revelada no festival também. Exato. Né?
Bom, estamos com a Sabá Moraes, que vai também abrir esse ano, Goiânia Canto de Ouro, assim, maravilhosa, né? Poliana Pimpão também, né?
Vamos fazer juntas o show.
Maravilhoso. Vai ser lindo, nossa. E tô lá arranjando essas meninas lindas aí. Vai ser bem legal.
Tu estás falando, Mazé, aqui da cultura, do legado, de deixar as coisas aqui em Goiás. Tem uma música minha inédita. Na verdade, eu fiz essa música pro Cristi Queiroz, pro trabalho dele com Cabeça Oca. Ele encomendou para mim um trabalho para várias peças do Cabeça Oca. Eu compus algumas coisas, algum deles eu compus junto com o Ney. E tem uma música que eu fiz para a peça do Cabeça Oca no Mundo de Cora. E aí eu adaptei a letra. Tu lembras, Ney? Tu lembras daquela folia?
Acho que é aqui. Acho que lembra. Música eu lembro.
O nome da música é Coralina, Poeta e Flor, letra e música minha. E eu quero fazer um clipe dela lá na cidade de Goiás.
Essa é essa aqui. Sabe fazer ao vivo, eu tomo ao vivo pra mostrar aqui.
Peraí, vou te lembrar a música. Peraí, rapidão.
Então, sabe, Goiás já não é mais aquela ideia de província, né? Pelo contrário, Goiás tem uns festivais de música popular, de coisas assim de...
Colinha pro Ney aqui rolando no estúdio, Moraes. Vamos ver as coralinhas
aqui. Assim, ó, quem sabe faz ao vivo, não é? Nunca mais a gente cantou ela.
Nasceu Ana Lins em Goiás, menina encantada da serra da beira do rio, lá na casa da ponte cresceu. Fez doces das letras dos gestos e trovas da terra das flores da dor. Coralina, poesia e amor. Era Aninha Cora, Coralina linda. Foi a voz viva do meu Goiás. Era Aninha Cora, Coralina linda. Goiás. Com as palavras brincava, descia na vida as cores dos sonhos da luz. Era a fada de nossos quintais. vermelho. É dama das terras, dos contos do amor, Coralina, poeta e flor. Era Aninha Cora, Coralina linda, foi a voz viva do meu Goiás. Era Aninha Cora, Coralina linda, foi a voz viva do meu Goiás.
Olha, ouvinte do estúdio RBC, não é por nada não, mas que privilégio vocês tiveram agora, hein? Essa música inédita aqui com o Sabá Moraes.
Nunca fizemos essa música.
Ao vivo. Negondeiro, ao vivo aqui para vocês. Gente, eu tô muito emocionada porque me passaram todas as imagens da cidade de Goiás que eu conheço tão bem, né? E esse ano, se eu não me engano, acho que eu não vou me enganar aqui, 20 anos de patrimônio cultural da humanidade.
Olha,
né?
Que
agora
maravilha.
No final do ano a gente vai comemorar isso. E eu acho maravilhoso poder compartilhar, né, esse Goiás, comparar com a Bahia, né? E a gente poder fazer essa junção e sermos um povo só. Né? Ney Couteiro e Sabá Moraes aqui no estúdio RBC.
E aguardem que vai ter clipe dela.
É, já tem quase roteirizado.
Maravilhoso. Bom, e eu sei que você fez também um show para Goiânia, né? Que música que você levou para as pessoas que foram lá te ouvir no Teatro Goiânia?
Então, esse show é uma concepção de algumas pessoas da secretaria, o Antônio da Mata, né, que é o coordenador do museu. Ele estava pesquisando e ele estava contando que na década de 60, se eu não me engano, eu não lembro agora, teve o aniversário de Goiânia, que foi assim histórico, porque veio Pablo Neruda, Jorge Amado para Goiás, com as suas esposas vieram. E aí ficaram, o Pablo Neruda ficou encantado, fez um poema para ir para Goiânia. E aí veio Jorge Amado, participou uma comitiva de não sei quantas pessoas participaram desse aniversário de Goiânia. Então eles querem fazer, relembrar esse momento. E aí para isso eles pegaram esse poema que o Neruda fez. Aí o Juliano...
Juliano Lima.
Juliano Lima, que é professor do IFG, que é compositor erudito. Ele compôs uma música para esse poema. Esse poema vai ser cantado pela Patrícia Mello. E para registrar essa vinda do Pablo Neruda com o Jorge Amado, eles me convidaram para cantar Tema de Amor de Gabriela e Graças à Vida.
Você ficou teve lindo, alguma participação, né? nesse show?
Não, só fiquei torcendo assim, do palco assistindo ela cantando.
Bom, e o que você diria para Goiânia, né? Nossa grande metrópolis, né? Que fez aniversário, né? Nesse domingo, ontem, né? Dia 24. O que você diria para essa cidade que te recebe, né?
Obrigado. Eu amo Goiânia, gosto demais do que as pessoas me perguntam. Eu falo assim, não vou embora de Goiânia. Só esse calor do mês de setembro que é insuportável, mas eu acho uma cidade maravilhosa para a gente viver. Eu gosto muito daqui, tanto que eu estou aqui há 18 anos, né? E eu só tenho a agradecer por todo o carinho que eu recebo de todo mundo aqui. As pessoas me respeitam muito, gostam muito do meu trabalho. E eu só tenho a agradecer a Goiânia e desejar que ela cresça cada vez mais aí.
Tá aí, uma cidade que conquistou muita gente, né? Vocês dois, quando chegaram... Vocês vieram juntos, então, lá do Pará?
Não.
De São Paulo?
Não, eu sou de Rondônia.
Não, mas eu falo quando tomaram a atitude de vir para Goiás.
Eu já morava aqui.
Ah, você trouxe
eu morei em 88, vim para cá em 88, né? E aí, em 94, nós mudamos para São Paulo. Nós conhecemos em 93, né? Casamos e fomos para São Paulo. Aí,
e quando vocês chegaram aqui em Goiânia?
Aí foi em 2003.
Agosto de 2003 nós viemos.
Como é que aconteceu Goiás para vocês? Foi concurso, vocês tinham que vir para cá?
Não, a gente morava em São Paulo, né, já há 10 anos. Os nossos filhos sentiam muita falta do convívio com a família. Os amiguinhos sempre falavam, ia para casa do vovô, para casa da vovó. E eles ficavam, mas por que eu não posso ir para casa do vovô e da vovó? Todos os meus amigos foram, mas seus avós não moram aqui. E aquela questão da poluição, do estresse.
A gente estava muito cansado, porque era muita correria, né? A gente corria muito, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu dava aula num local parecido com o Basileu.
Universidade,
né?
Livre de Música, Tom Jobim, ULM.
Que era uma muito grande escola de,
né?
Música.
É, né?
É. Eu acho que acabou, eu tenho impressão.
Acabou, não.
É. Enfim, no domingo normal, né, sem trânsito, de casa para lá, eu demorava 15 minutos de carro. Mas eu saía às 5 da tarde do local e chegava em casa às 7h30.
Até hoje eu queria entender o que, é que ele fazia,
entendeu?
Por aí.
Longe, parado.
Surgiu aqui um clima tenso. O casal tá junto há quantos anos mesmo?
O casal tá salvo
há quantos anos?
E aí,
vamos passar o clima tenso? Vamos lá, desconversando.
Desconversando duas horas. Enfim.
Era muito tempo até São Paulo, eu
era
entendo.
Era muito tempo. Daí. Goiânia daqui para São Paulo é longe, demorava.
Goiânia aqui, então, assim, vocês sentiram mais leve, então, o estado, a cidade. Então, isso hoje para vocês é mais tranquilo morar aqui.
Muito mais tranquilo.
Nossa, eu lembro que quando nós chegamos, as primeiras noites, assim, falava assim, cadê o barulho de trânsito? Cadê o barulho? Olha, tô ouvindo passarinho, cigarra.
A gente
não conseguia dormir por falta do barulho que a gente estava acostumado.
E tinha umas sensações, mas é que era assim, por exemplo, meu pai parado, eu com meu pai, né? Ele dirigindo e eu do lado. E aí tinha uns quatro carros assim na frente no sinal. Né, o sinal e quatro carros assim. E meu pai agoniando, pô, esse trânsito de Goiânia tá matando. Eu falei, pai, tomara que demore muito essa minha sensação de trânsito, né? Porque eu sei o que é trânsito. Eu sei o que é ficar duas horas e meia.
30 minutos parado num sinal, cara. 30 minutos parado num quarteirão.
Num quarteirão.
Se demorar 30 minutos pra passar de um quarteirão pro outro. É uma coisa assim, surreal. Né?
Por conta de estar parado, ligado.
Gente, mas hoje quando a gente dirige também, a gente tá com essa sensação aqui em Goiânia, tá? Quero avisar vocês.
Nossa.
Nós estamos com a sensação, o trânsito parado, assim, muito difícil dirigir no centro hoje.
Hoje tá estranho.
Tá bem estranho, mas assim, é isso, é esse acolhimento ao mesmo tempo que a cidade tem, eu não sei se vocês se sentiram assim, mas assim, a gente fica se vangloriando porque a gente recebe as pessoas muito bem.
Você está aqui, mas é?
Eu sou de Anápolis.
De Anápolis?
Eu nasci em Anápolis, mas vim para Goiânia também. Me apaixonei por Goiânia, assim, espero que ela continue maravilhosa para nós, né? Que a gente consiga ter mais e mais arte aqui em Goiânia. Parabéns, Goiânia mesmo. Bom, agora vamos ouvir mais uma música? O que, que vocês acham?
Vamos fazer... Ah, você tinha comentado lá no meio sobre um espetáculo que a Sabá... Bem, da Piaf.
Sim.
Né? Você até pediu uma canção.
Eu pedi, mas assim, eu senti que foi meio desconversado, não foi, não?
Mas aí a gente vai fazer uma
da Piaf? Podia fazer. Qual você...
Mas é escolhe. Tem Padam, tem L'Avion Rose, gente. Tem Jeanne Regrette, Rian.
Jeanne Regrette, que assim, eu tenho maior dificuldade de falar que minha língua já é presa, né? Jeanne Regrette, e assim, já é uma coisa tão maravilhosa. Se puder, seria perfeito. E assim, podemos dedicar essa música pra alguém?
Pode.
Então tá, Marquinhos, pra quem que eu vou dedicar essa música? Bom, então a música vai pro Asaf, vai pro John e vai pro Marquinhos, porque a gente é meio egoísta nessas horas e adoramos estar aqui mesmo com vocês. Vamos continuar então com Piaf. Gente, Piaf é uma das grandes cantoras francesas que infelizmente foi embora tão cedo, né? 42 anos, 48.
Acho que ela é um ícone universal, assim, né? Uma das artistas que ela influencia até hoje, né? Muitos artistas aí.
Bom, vamos ouvir então. Música. Daqui a pouco a gente volta com Piaf para falar um pouquinho sobre ela. Estúdio RBC, para você.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Soupayé, balé. Avec mes souvenirs, je allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de m'allier les amours. À avec les trémolos, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni les bien qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non. Je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies aujourd'hui ça commence avec toi.
Bom, o que falando da ópera, eu sinto quando ouço Edith Piaf, eu sinto quando ouço Sabá Moraes interpretando, porque para mim chega mesmo nesse momento sublime da música. Por que Piaf para você? Porque você foi cantar justamente uma mulher que mexe com tudo que você sente, com todos os seus impulsos, eu acredito, porque a sua interpretação, ela nos dá isso. É muito visceral.
Ela é justamente por isso que eu me identifico e gosto muito da Piaf, por essa passionalidade, essa verdade, essa intensidade dela, né? Sempre muito intensa e a, toda a história de vida dela, né? Muito, muito cheia de percalços, né? Desde criança, uma vida muito difícil, muito sofrida. Então, e ela saiu vitoriosa, né? De uma certa forma, porque, olha, ela morreu em 63 e até hoje ela é reverenciada, ela é lembrada, as músicas que ela compôs e que ela lançou estão no nosso inconsciente, né? As pessoas
e no
cantam,
mundo
né?
todo, né? No mundo no todo, mundo inclusive. Todo.
Que olha, Lavinia Rose, que é uma composição dela, esqueci o nome do parceiro. Por quantas pessoas já foram gravadas de todos os países? Artistas aí, Nina Simone, Celine Dion, aqui a Maísa. Quantas pessoas já gravaram, né? Então, é uma grande artista, né? Uma grande artista, né? Essa, eu acho que é uma grande diferença de um artista, né? De quando você faz arte para quando você faz um produto. Porque você se eterniza, né? Ela chega, ela vai, ela não, nunca acaba, né? Ela te alcança, né? Na profundidade.
E é tão lindo, porque quando eu falei do Casal Encantado, né? A gente está caminhando para o final, mas assim, eu vou ficar com encantamento, né? É, eu vejo também que vocês trazem muito essa coisa de trazer as artes que vamos chamar de alternativas, né, para vocês, para a composição, para o mundo de vocês, né, a musicoterapia, que hoje é acadêmica, né, mas ao mesmo tempo você tem essa coisa mais holística, né. Assim, eu queria que vocês dois, cada um desse uma... Acho que pode ser um depoimento sobre essa relação com essas áreas, né, essas áreas que trazem para a gente esse bem-estar, uhum. né. Com os mantras, né? Com isso tudo, o que isso é para vocês e como isso é impresso na arte de vocês? Assim, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, seria bacana nesse final.
É, na verdade, é um processo só, sabe? Mas é, a gente vem buscando a nossa vida toda o entendimento da nossa música, né? Qual a importância da nossa música, o fazer, principalmente, né? Além do fazer, o efeito que isso causa. E a gente queria entender, acho que a gente continua ainda buscando esse entendimento de por que as pessoas saíam bem, né, do show, saíam felizes muitas vezes, né? Eu falo isso por conta dos depoimentos que as pessoas chegavam e falavam, nossa, eu tô tão bem agora, né? Tô me sentindo tão feliz, ou me emocionei muito, né? Até você fez uma pergunta lá no começo sobre isso, né? Por que a gente se arrepia, algumas coisas assim, né? Você puxou algum assunto. E a gente ficou buscando muito o entendimento disso, né? E a gente começou a compreender um pouco que isso é terapêutico, né? O nosso fazer artístico, eu acho que a grande atuação do artista é terapêutico também. Claro que muitas vezes, quase que 100% é inconsciente, né? As pessoas não sabem disso, mas se a gente soubesse a importância de nós como artista para a saúde das pessoas, vide a pandemia, né? Se não fosse as artes, eu acho que a gente estaria muito mais complicado, porque se não fosse os filmes, né, do Netflix, se não fosse as lives que nossos artistas fizeram, e tudo bombando de arte, nós nos alimentamos de saúde de arte, né? Então, a música, pra gente é terapêutica, e a gente queria expandir isso mais, né? De uma forma mais concreta, assim, né? O que, que a gente pode fazer fisicamente para ajudar as pessoas, né? E aí a gente vem estudando isso, né? Eu na pandemia, fiz uma pós-graduação em acupuntura, né? Já era com a Sabá mestra em reiki. Então, a Sabá fez uma pós em musicoterapia, né? E aí isso vai juntando com a música e vai virando uma coisa só.
Olha, vai virando isso que eu falei para você, ouvinte do Estúdio RBC, o encantamento, esse despertar mesmo para um outro momento, né? Sim. E eu espero que todos tenham esse outro momento e que esse outro momento venha com muita paz, né? Que a gente possa continuar contribuindo com a humanidade mesmo através da arte, através de respirar bem, né? E respirar bem sem poluição, né, Sabá e Ney? Eu acho que esse é o caminho que a gente tende a seguir. Bom, eu sei que vocês vão ficar com saudades, como eu já estou agora, da Sabá e do Ney, mas dia 5 ela vai estar no Canto de Ouro, né, fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é cantar e nos encantar. E com o Ney, com certeza, não no arranjo, mas na plateia, também reverenciando essa grande diva, que é Sabá Moraes. E, bom, não vou falar divo não, tá? Porque eu acho que não tem.
Ele vai estar soltando, né? Direção musical.
No dia 6?
Mudou pro dia 6, né?
Mudou pro dia 6. Atenção, ouvinte, vai ser dia 6 de novembro, abertura do novo Canto de Ouro de 2021. Bom, eu acho que é isso. E conforme prometido, eles vão cantar aqui hoje pra gente Desaguar, que é a música, mais uma música inédita. E o Estúdio RBC tá bom por isso, gente. Tem muita coisa inédita rolando. Só pra você, ouvinte.
Aqui em relação a essa questão da música, né? O Ney fala, porque quando a gente tá no palco, quando a gente tá fazendo música, eu quando tô cantando, sempre senti coisas assim muito incríveis que, as palavras não conseguem descrever, coisas muito, muito sutis, né? E aí, com esses estudos, a gente começou a entender muito mais, né? Falando da parte mais científica, quando a gente canta, cantar produz endorfina, o mesmo hormônio que a gente produz quando faz sexo e quando come chocolate, que é o hormônio do prazer. Quando a gente canta, a gente produz ocitocina, o mesmo que é um hormônio que alivia a ansiedade, que melhora os laços. A gente diminui os níveis de cortisol, que está ligado ao estresse. Por isso que a gente se sente tão bem quando a gente canta. Mesmo que tu não saibas cantar, não precisa cantar bem. Só cantar, se expressar. Né?
Então vamos cantar mais, gente. Vamos cantar mais. Sabá, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio RBC. Um grande carinho por ti, Ney.
Obrigado.
Muito obrigada, gente. E assim vamos encerrando o Estúdio RBC com Desaguar. Sabá Moraes, acompanhada aqui do marido grandioso, Ney Coutedo, que agora tem um cartão que está a produtora executiva. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Marquinho. Obrigada, John. Obrigada, Azaf. Vamos lá. Até a semana que vem.
Cada rio que corre de encontro ao mar deixa de ser rio e se torna o próprio mar. Cada gota, cada orvalho, cada lágrima que secou volta para o mar um dia, meu senhor. Cada um de nós é muito mais, a ilusão é um engano. Somos rios na caminhada pra voltar ao oceano. Viva cada instante sem olhar pra trás, pois o que importa é o bem que a gente faz. Cada dor, cada alegria, cada lágrima que caiu são pérolas que se encontram em todo o grande rio. Cada um de nós é muito mais, a ilusão é um engano. Somos
os fios da caminhada pra voltar ao oceano. Viva cada instante sem olhar pra trás, pois o que importa é o bem que a gente faz. Cada dor, cada alegria, cada lágrima que caiu, são pérolas que se encontram em todo grande rio. Cada um de nós é muito mais, a ilusão é um engano. Somos rios na caminhada pra voltar ao oceano. Viva cada instante sem olhar pra trás, pois o que importa é o bem que a gente faz. Viva cada instante sem olhar pra trás, pois o que importa é o bem que a gente faz.